Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Voltamos com mais informações e Chicago caminha realmente para um fechamento negativo para as cotações da soja hoje. A gente viu ontem, feriado aqui no Brasil, um dia de altas expressivas por lá. O principal vencimento, que é o julho, ou de maior negociação, que é o julho, ontem fechou acima dos 9,70 e hoje perdeu esse número importante aí, que é os 9,70. O que a gente pode entender desse mercado? Para onde que ele deve ir agora? Enfim, como o produtor deve se portar diante dessa situação de oscilação de preços lá na Bolsa de Chicago? Perguntas para o Marlos Correia. O Marlos está lá em Cascavel, no Paraná, na Insoy Commodities. Seja bem-vindo, meu caro Marlos. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa movimentação de ontem? Não deu nem tempo do produtor brasileiro aproveitar a alta de ontem lá em Chicago. Hoje já está encerrando no vermelho, Marlos?
Exato. É que esse mercado de Chicago atualmente agora, ele na verdade continua muito volátil ainda. Ele é um mercado de aproveitamento desses repiques. Porque por mais que a gente teve notícia aí do clima americano complicado, excesso de chuvas, frio, a temperatura caiu na casa dos 5 a 10 graus lá, com risco de geada, mas ainda a gente tem uma situação em que a oferta é muito grande. A expectativa de produção safra americana aí na casa dos 117 milhões, que quebra aí cerca de 10% aí, que, né, já é, ainda teremos uma boa safra. E a confirmação da safra aí brasileira, aí na casa dos 111 milhões, e também o estoque mundial, que está confortável. Né? A gente vem aí com 3 anos, aí, umas 3 safras, com safra cheia praticamente, né? Tanto na safra americana como na safra brasileira, o que deixa o mercado aí mais tranquilo em função de produto, por mais que a demanda seja cada vez maior, esteja crescendo. Aí, né? Como eu falei, mercado é de aproveitamento. Quando dá essas notícias, é o momento do produtor entrar, fazer alguma opção, vender um pouco, melhorar a média, né? Porque não tem sustentação aí para isso daí se confirmar aí a curto prazo, acima de 10 dólares, aí como alguns esperam. Né?
Uhum. Por exemplo, o julho está aí na casa abaixo dos 9,70. 9,70 era um patamar importante aí que o mercado vinha testando, e se conseguisse romper e se sustentar, podia continuar subindo. Mas parece que não deu, né, Marlos?
Exato. A gente vem vendo aí na parte de análise gráficos, em que o mercado tentou, deu uma ontem acima aí de 9,70. Hoje, na abertura, trabalhou bom período do dia acima dessa linha de suporte. Mas não concretizou. Aí no fechamento, ele caminha aí para fechamento na casa dos 9,66, 9,65, né, bem abaixo dos 9,70. E vamos ver na sequência aí, na abertura de amanhã e no desenvolver do mercado de amanhã, se nós tivermos mais uma queda, então fica novamente difícil de a gente ultrapassar essa barreira dos 9,70, né. É uma barreira importante, que se ele ultrapassar e manter acima dos 9,70, mesmo com essas notícias de clima, se torna mais fácil aí chegarmos aí a 10 dólares em Chicago. Para a semana que vem, a gente já tem aí previsão de melhora no tempo, né, no clima americano, e como a tecnologia deles é muito boa, isso daí, em questão de 3 dias, aí, eles praticamente recuperam esse atraso que eles estão tendo. Né. Eu acho que é importante a gente visualizar essa semana e ver, acompanhar como é que está esse clima da safra americana.
E o plantio da soja está bem no começo, tem uma janela grande ainda de plantio, né, Marlos? O que ainda dá uma condição favorável para o plantio, e para, enfim, o desenvolvimento das lavouras lá nos Estados Unidos, pelo menos por enquanto, né?
Exato, exato. A soja rodou até mais o plantio, hoje saiu o relatório do avanço do plantio, soja está aí na casa dos 10%, é um pouco maior do que na safra passada, que na mesma época estava na casa aí dos 7%. Né? Milho está um pouco mais, tá um pouco atrasado, né, em função dessas chuvas aí, mas que não é um atraso que ainda comprometa, né? Eles conseguem recuperar. Vamos ver agora, nesses próximos dias, como é que vai se comportar aí esse mercado de clima. Né?
Mas o mercado climático continua sendo motivo de oportunidade, então. O produtor precisa ficar atento para esses momentos.
Tem que ficar atento. Nessa semana ainda as previsões não são muito boas para os Estados Unidos. Tem previsão ainda de chuva, de frio, que prejudica plantio, prejudica desenvolvimento da cultura, né? Então ainda podemos ter alguns repiques aí na semana, mercado tentando buscar uma realização de lucros aí.
Muito bem. E aqui no mercado interno, Marlos, deu tempo do produtor brasileiro aproveitar esse repique aí, esse movimento de alta, ou aqui no mercado interno não teve muito reflexo dessa alta nos preços?
Não, deu tempo sim. Saíram alguns negócios aí na parte da manhã, enquanto Chicago ainda estava um pouco mais firme, na casa aí de 62,5, 63, né? Alguns produtores aproveitaram, mas também tem aquela parte que, quando vê que o mercado dá essa reagida, acaba sempre gerando uma especulação maior. O produtor fica na esperança de que o mercado vai continuar nessa sequência de altas e tenta buscar aí preços melhores. Mas, como eu falei, esse mercado, né, ninguém tem bola de cristal, então é mercado de aproveitamento. Fazer algumas opções de venda aí nessas altas, aproveitando essas altas, principalmente quem tem já contas vencendo aí em maio de custeio agrícola aí, não dá para esperar muito não. Preferiu vender nesse patamar do que esperar aí preços maiores e depois acabar pagando juros aí.
Esse preço de 62,5, 63 que teve negócio hoje foi aonde, Marlos? Aí em Cascavel?
Na região de Cascavel.
Região de Cascavel. Muito bem. Tá melhor do que foi na semana passada, então? Ou pelo menos foi melhor agora de manhã?
Foi melhor. Agora de manhã saí no negócio. Semana passada saí no negócio aí na casa aí de 61,5, 62. Conta um pouco maior que isso era pagamento muito longe. Era pagamento com 60 dias aí, que o pessoal estava indicando o preço. Semana, agora hoje, já saiu o preço com pagamento mais curto na casa aí de 63.
Mas né? Pelo que eu
balcão da cooperativa também abriu aí com R$1,50 de acréscimo aí, de ganho, né? Semana passada trabalhou aí na casa dos 57 e hoje abriu, apesar que depois do almoço acabou saindo de pedra em função dessa queda aí de Chicago de dólar. Né?
É isso que eu ia perguntar. Não foi um movimento duradouro, foi um movimento justamente de oportunidade, né?
Exato, oportunidade.
Muito bem. Qual que é a sua dica para o produtor que está nos ouvindo agora, Marlos?
Minha dica é que fique bem atento nesse mercado, aproveite, não fica esperando, porque o que o produtor tem que colocar em mente é o seu custo de produção e definir um ganho que ele quer ter em cima da venda. Ele nunca vai atingir, ninguém vai atingir o maior preço. A gente consegue sempre ter uma boa média e a gente consegue trabalhar no dia a dia e melhorar essa média de venda. Eu acho que a gente tem que focar na média e não no maior preço. Geralmente, quando a gente foca no maior preço, isso eu digo por experiência também, porque às vezes a gente, como empresa, também tenta alcançar o melhor preço, mas com certeza a gente não consegue. Por mais que você tenha informações de mercado, você esteja diariamente acompanhando, mercado é muito de momento, é muito volátil. Quando você pensa que está fazendo um bom negócio hoje, amanhã pode estar melhor. Quando você pensa que não é bom negócio, pode piorar. Então, tem que fazer a média da comercialização. Aproveitar esses repiques. Eu acho que a safra promete ainda ser uma safra americana. Safra brasileira já está definindo aí como uma das maiores também. Está mantendo esses estoques aí ao longo de umas três safras aí, muito tranquilo. E não tem grandes notícias para ter muita movimentação em Chicago, como foi aí nos anos de 2013, 2014, aí que nós tivemos uns repique grande em Chicago, chegando aí a quase 17 dólares. Então, Tendência de mercado é ficar aí na casa, aí nessa faixa, entre 9,40 e 9,80, com chance aí de buscar $10, né? Mas por enquanto não tem sustentação, não tem notícia que
justifique
que isso daí.
O André Carlotto vai nessa linha, ele é lá de Paragominas, no Pará, e pergunta o seguinte, Marlos: no ano passado tivemos um acréscimo de preços da soja em dólar, de abril para junho, em torno aí de 20%. Você acredita que esse ano isso possa se repetir?
Tudo vai depender desse desenvolvimento da safra americana. Não tem nada que sustente uma melhora nesses patamares, né? Eu acho que o que pode acontecer é mercado de especulação agora, né, em função dessas notícias, né, mas o produtor tem que ficar bem atento e se precaver, travar seus custos, como eu falei, definir uma margem de ganho e aproveitar esses momentos de repique. Não pode esperar muito, o mercado não está tendo sustentação aí, não tem notícia que mude, né? E também ir com parcimônia, como falei, fazendo média, né? Mercado de soja, tudo pode alterar, pode mudar muita coisa, né?
Muito bem. Tem o Ildefonso, de Dr. Camargo, aí no Paraná, perguntando o seguinte: boa tarde, quanto tempo eles têm para plantar no tempo certo? Eu imagino que ele está se referindo aí à janela de plantio nos Estados Unidos, né, Marlos? Quanto tempo eles têm para plantar no tempo certo? Tem ainda um bom período aí de plantio, né, dentro da janela lá nos Estados Unidos para soja, não?
Exato, ainda tem um bom período aí, mas o período é muito curto, não passa aí de 3 a 4 semanas para eles desenvolver esse plantio. Isso tanto soja quanto milho, né? Eles começam o milho primeiro, né, porque é a cultura, foco deles é o milho, né? Então eles procuram fazer definir o plantio do milho para daí focar na soja, ou ao contrário da nossa expectativa aqui, que a gente foca na soja e depois a gente vai para o milho, né? Mas o período total de plantio deles aí não passa aí de 4 semanas. Então começa aí final de abril, quando começa as temperaturas esquentarem lá, né? E vai aí até no máximo metade da segunda quinzena de maio aí. Passando disso já começa um risco muito grande de pegar a geada ou até neve mesmo lá no momento que antecede a colheita ali em agosto, por aí, né?
Quer dizer, tem tempo, mas não tem, né, Marlos? Tem que...
Tem. Tá, o que eles têm com essa tecnologia, aí, né?
Exatamente. Coisa que em uma semana eles conseguem avançar bastante, né?
Exato. Isso.
Muito bom. Meu caro Marlos, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Marlos Correia falando com a gente da Insói Commodities, direto lá de Cascavel, no Paraná. Obrigado e volto sempre, Marlos.
Obrigado a vocês, estou sempre à disposição aí, qualquer informação.
Obrigado, abraço para você. Muito bem, vamos checar os preços? Vamos ver como estão encerrando as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Esses preços que você vai ver agora na tela são preços ainda sujeitos a ajustes. O mercado fechou agora há pouco, então, portanto, tem aquele período de ajuste dos preços ainda. Mas vamos lá, já tem uma tendência determinada aí para as cotações. Vamos aos preços. Olha aí, a soja para maio. Encerrando aí a 9,56 com queda de 3 pontos, julho 9,69, queda de 1 ponto, o agosto 9,71, queda de meio ponto, e o setembro $9.66 por bushel, queda também de meio ponto. Para o milho, para maio 3,64, perdendo 5 pontos mais 25, julho caiu mais, caiu 5,25 a $3.72 por bushel, setembro $3.79 por bushel, queda de 5 pontos, para dezembro 3,89, recuando 4 pontos mais 75. E para o trigo, um dia negativo também, pelo menos por enquanto, os ajustes ainda estão sendo feitos, mas de qualquer forma, maio encerrando aí a $4.42, queda de 0,75, julho 4,53, perdendo 2,5, setembro 4,67, perdendo 1,25, e o dezembro $4.88 por bushel, queda de 1 ponto mais 25. São os números de hoje, como eu disse, sujeitos ainda a correções nesses minutos finais de negociação lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, e daqui a pouco tem mais informações, outras notícias, mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.